certo, querido ouvinte? Aqui é Paulo Zanella e a gente tá dando continuidade nesse projeto de final de ano, o Gavetão do Papo de Calçada. Pra quem não lembra, aí no ano passado a gente fez um storytelling, um contrafactual contando uma história do mundo diferente que nós, junto aqui do Papo de Calçada, o grupo criou, e foi muito divertido. E nesse ano nós tivemos uma outra ideia, né? O pessoal aí conhecer um pouco mais dos participantes, do pessoal que compõe a bancada do Papo de Calçada, eu me propus aqui, junto com o Guilherme, a entrevistar todos os participantes. E hoje, entrevistado da vez, será o Maicon, o cara que é mais do sul do que eu, né? Eu sou zoado no podcast por ser do sul, aqui do interior do mundo, mas o Maicon é de Santa Catarina, né, Maicon?
É isso aí, sou de Santa Catarina, agradeço o convite, gostei da ideia. Eu como consumidor de podcast, eu já ouvi alguns podcasts que eu consumo fazendo entrevistas com o pessoal e sempre aprendi alguma coisa, descobri alguma coisa nova, aproveitei algo de útil. Eu sei que a gente tem alguns ouvintes fiéis aí, e agradecemos sempre a eles pela audiência, e eu espero que essa entrevista, guardadas as devidas proporções, consiga alcançar algo de grande utilidade aí, além de a gente tocar essa bola, e seja de grande proveito para quem está ouvindo também.
Que a gente é bem dinâmico, e é pouquinha coisa, meia hora, até porque o pessoal que ouve a gente há bastante tempo já conhece muito das nossas intimidades, né? E sabe um pouco o que cada um pensa. Então eu queria perguntar pra você, assim, de uma forma bem resumida, mas que conte um pouco como é que era o Maiquinho, o Maicon, um criança, o que que ele pensava, o que que ele queria da vida?
Curioso essa pergunta, porque hoje eu tava falando sobre isso, né? Eu posso dizer com muita tranquilidade que eu tive infância, mas eu não considero que eu tive adolescência, porque a infância eu brinquei e tudo, foi bem intenso, tinha vários amigos ali da mesma idade, mas a adolescência, eu costumo dizer que eu não tinha muito cérebro, porque eu não conseguia levar a escola muito a sério, não que eu fosse bagunceiro, qualquer coisa, mas eu só fazia o mínimo esforço, né? Então, durante aquela idade ali de ensino fundamental, ensino médio, eu não tinha nenhuma perspectiva de profissão, de futuro, nem nada. Apenas ia tocando barco, fazia escolinha de futebol, sabe? Se lá Deus porque tinha essa ilusão de ser jogador de futebol. A coisa começa a mudar quando eu vou
pro último. Você viu a velha jogar?
É verdade, eu vi ela vai jogar, acontece essa história aí, levou uma goleada, né? Mas quando eu vou pro penúltimo ano do ensino médio, vai lá o centro de integração empresa-escola fazer uma capacitação para os alunos, aí eu começo a cair a ficha que existe um futuro, existe uma jornada aí, eu vou ter que conquistar o meu espaço, trabalhar, ganhar dinheiro para lutar pelas coisas, né? Aí a coisa começou a mudar de chave. Aí comecei a fazer um curso de eletrônica, depois de eletromecânica, consegui um estágio, mas eu ainda era muito ingênuo, né? Mas comecei a seguir nessa área, sem muitas perspectivas, assim, nunca tive um sonho de profissão, nada, só fui seguindo ali. Aí eu faço a faculdade ainda nessa área, né, de eletromecânica e automação, faço a faculdade. Tô nessa área até hoje de planejamento de manutenção, especialista ali em planejamento de manutenção, lidando muito com o começo aí da indústria 4.0 e tudo. Posso dizer que por uma coincidência eu trabalho na área que eu me formei, mas já trabalhei com projetos de engenharia e só agora, né, depois dos 30 aí, eu tô com 31, não tenho vergonha de dizer, que eu posso ter uma ideia mais clara de futuro, assim, eu continuo na minha área, curto prazo, quero pegar alguns desafios aí da indústria 4.0, vamos ver como é que a gente se desenrola, mas eu quero mudar mais para a área das ciências sociais, com um especial olhar aí para a história. Eu gosto muito de Segunda Guerra, conheci um grupo esse ano aí de estudo de história, já meio que negociei com uma pessoa aí que vai me ajudar a pesquisar aqui na cidade coisas relacionadas à Segunda Guerra, fazer a minha própria pesquisa, né? E só agora eu consigo ter esse vislumbre do que eu quero. Particularmente, sem ser profissão nem nada, eu já tenho definido o que eu quero, assim, como propósito, que é fazer a diferença ao meu redor, né? Esse é um lema que eu tenho. De certa forma, eu já consegui, profissionalmente aqui e outras coisas também, como conhecer o mundo. Mas esse ainda vai demorar um pouco. Por enquanto, só fui até o México. Falta muita coisa ainda.
Nossa, que da hora. Fala pra gente que cidade que você mora aí, então.
Eu moro em Itajaí, cidade do ozônio, né? Ficou conhecida aí durante o ano de 2020 como a cidade do ozônio.
Dá um disclaimer aí pro pessoal, desculpa interromper. Nós, né, quando estamos gravando isso aqui, pessoal, ainda nós estamos no meio da pandemia, não existe vacina. Não sei como é que vai estar lá em janeiro, né? Então, nessa época, Itajaí ficou conhecida como a cidade do ozônio, né, Maicon?
Exatamente. Eu nunca morei fora. Eu nasci em Santa Catarina, nasci em Lages. Em 2008, com 18 anos, eu mudo para Criciúma, sul do estado aqui. Aí eu posso dizer que a minha vida começou, porque eu não sabia muita coisa e já fui jogado no mundo corporativo, e é competitividade, várias coisas, né? Pressão, e aí eu comecei a aprender as coisas. E aí surgiram outros desafios, acabei mudando de cidade, hoje estou aqui em Itajaí, a grande cidade, viu? Tem um PIB maior que a capital, Florianópolis. Muita coisa aqui para aproveitar, cinema, cultura, tem praia. Itajaí é uma cidade praiana, é perto de Balneário Camboriú também, que é bem famosa aqui no estado, é perto de tudo, de Joinville, de Floripa, então é um bom ponto aqui.
Eu quero te perguntar que, além do Papo de Calçada, claro que com certeza é teu podcast preferido, né? Você também faz parte do pessoal lá do Cappuccino, o 24 Frames por Café. Além desses, que você faz parte, você ajuda a produzir, você tá junto... Qual o teu podcast favorito?
Essa pergunta aí é muito boa, porque eu não consigo dizer que eu tenho um podcast, além desse que você citou, claro, que é o nosso coração, né, onde a gente está. Eu não posso dizer que eu tenho um podcast favorito permanente. É tudo muito móvel e depende dos assuntos que eu estou interessado. Então, hoje, qualquer podcast que seja das três coisas que eu me dediquei, vamos dizer, a procurar, além da minha profissão, claro, procurar me aprofundar, que é as ciências humanas, a Segunda Guerra e ao próprio Ciências Humanas, Segunda Guerra e cinema, eu não posso apontar outro fixo, porque qualquer coisa eu consumo. No caso da... Eu gosto muito do Filosofia Pop, que fala sobre filosofia. Tem um podcast chamado Clube dos Generais, que fala sobre Segunda Guerra. Eles são bons, são especialistas também nisso. Tem o História FM, que também fala de Segunda Guerra. Foi consumindo o História FM, que tem um canal no YouTube chamado Leitura Oblíqua História, né, do Iclis, que eu conheci o professor Denison de Oliveira, que reside em Curitiba. Espero um dia conhecê-lo, porque, até aproveitando, ele veio com uma... Ele é professor, historiador e pesquisador. Ele veio com uma nova abordagem a respeito da Segunda Guerra que eu não tinha visto, né? Geralmente, a gente começa a falar muito da Segunda Guerra, do Tratado de Versalhes, e ele divide ela em três. O próprio imperialismo, ok. A guerra racial, que é a invasão da Alemanha à União Soviética, e a independência da China, que é onde descamba ali o ataque a Pearl Harbor. E essas três guerras se juntam no ano de 41. Eu achei essa abordagem muito legal, achei legal a forma como eles põem essas ideias, através dos podcasts que eu descobri, e também qualquer podcast que fale sobre cinema. Esse é um pouquinho mais difícil de achar, porque o que eu gosto muito hoje, até onde eu conheço, tá mais no YouTube. Embora eu sei que o podcast Filmes Clássicos, até pelo nome, é um podcast, mas eu consumo mais pelo YouTube. Mas fica essa indicação. Então, respondendo mais diretamente, qualquer coisa que fale de ciências humanas, Segunda Guerra e cinema, são meus podcasts favoritos atualmente.
Aí, continuando aqui no mundo do áudio ainda, agora eu quero que você nos diga a sua música preferida, aquela que toca o seu coração, que você ouvia no rádio FM, lá na sua adolescência, quando era apaixonado pelaquela guriazinha da escola.
Eu não tenho uma música favorita, assim, da vida, vamos dizer. Então vai muito dos momentos. Eu, recentemente, eu tô participando de um projeto chamado Cinema é Nós. Lá do Ibampê, até fica a dica aí pro pessoal conhecer. Participando desse projeto, a gente tem vários episódios para gravar vários episódios que a gente está gravando. Um deles é um especial sobre o Spike Lee. Então a gente vai falar da história do Spike Lee, a biografia do Spike Lee e também da cinebiografia do Spike Lee. Conhecendo, estudando a cinebiografia do Spike Lee, alguns filmes que não havia assistido, eu cheguei no Chirac, que é a junção de Chicago com Iraque, né? É um filme da Amazon Prime, do Spike Lee, de 2015. E no final desse filme, a música que encerra esse filme é uma música de uma cantora gospel chamada I Want to Live. É uma música linda, o filme também é muito bom. Aliás, acho o filme uma pequena pedra preciosa perdida ali no mundo do streaming. Você vê que não é muito falado esse filme do Spike Lee, né? Tem muito lá o Faça a Coisa Certa e outros filmes. Mas esse, o Shrek, não é muito falado. Então fica aí a minha indicação, I Want to Live. I have found surroundings that cannot hold me down. I'm not defeated, I am victorious. I'm standing here today.
Continuando no mundo da música aqui, Maicon, você vai ter que escolher agora um álbum preferido. Agora várias músicas vão estar dentro desse álbum, né? Desse lançamento. Uhum. Qual que é o teu álbum preferido, Maicon de Oliveira?
Meu álbum favorito é do Jay-Z, Black Album, lançado em novembro de 2003. Muito, essa pergunta é de todas que tu fez aí, é que eu consigo responder com maior facilidade. E por quê? Bom, primeiro, o Jay-Z sempre foi o meu rapper favorito, embora eu reconheça que a carreira dele, aos olhos dos críticos, foi muito oscilante. Ele é um dos grandes responsáveis aí pela grande virada temática do rap, pelo menos no mainstream ali dos anos 90 para os 2000, que chega um momento que começa a falar de bebidas, mulheres e dinheiro. E o Jay-Z tem a sua digital nisso, ele próprio reconhece. Mas o que acontece? Jay-Z começa a sua carreira lá em 1996, Wiz Budal, 26 anos e tal. E até 2003, ele lança um álbum por ano. O Wiz Budal, ele faz um rap meio mafioso, assim, falando do tráfico, falando de armas, etc. Quando chega em 97, o Notorious B.I.G. morre, que era um companheiro lá do Jay-Z, era próximo a ele, eles eram amigos, morre, e entre aspas, o trono de Nova York, no, na questão do rap, fica vago. E dois grandes candidatos aí são o Jay-Z e o outro grande rapper lendário, Nas, né, o Nasir Jones, do grande álbum Illmatic. E aí eles ficam com indiretinhas, vamos dizer assim, tretinha, futriquinha de Twitter, vamos dizer assim, até o ano de 2001, quando estoura a treta entre os dois, né? Jay-Z faz uma música em que menciona o Nas, embora não um ataque, o Nas entende aquilo como um ataque, faz uma música, um freestyle atacando o Jay-Z, aí o Jay-Z decide adicionar alguns versos elogiando o Nas em sua música chamada Takeover. E essa música é chamada Takeover, do álbum The Blueprint, que o Jay-Z lançou, acreditem, no dia 11 de setembro de 2001. Exatamente, você não ouviu errado. O Nas responde a essa música com uma música chamada Eater, do álbum Stillmatic, um pouquinho mais tarde, em novembro, se não me engano, ou outubro de 2001. Pra galera, o Nas ganhou a treta. Então, o que que acontece? O Jay-Z, que vinha de uma carreira mais comercial ali, depois de 97, começando a falar de dinheiro, mulheres e bebidas e tal, leva esse grande sacode aí na treta do Nas. O Nas tirou um grande sarro do Jay-Z. O Jay-Z visivelmente dá uma repensada no estilo, muda até o visual, tira o brinquinho. Esse tipo de coisa eu reparei na prática mesmo, né? ele começa a mudar os movimentos dele no palco, tem a questão da aproximação com a Beyoncé. Em 2002, o Brooklyn 2, ele não é um álbum duplo, não foi muito bem recebido pela crítica, e ele anuncia que em 2003 ele vai se aposentar. Isso foi o que ele falou. E aí você pensa, você tá no meio de uma treta, você foi considerado o derrotado daquela treta e você vai se aposentar. Então você tem que fazer um álbum que deixe a sua marca, né? que deixe o seu nome na história do rap. E foi essa pressão de fazer um álbum que ficasse na história, que fosse a grande marca, o último, e apagar um pouco o fato de que ele tinha, entre aspas, perdido a treta com o Nasir Jones, levou o Jay-Z a explorar muito todo o seu lado lírico, e muita gente, inclusive eu, considera o Black Album o grande auge dele. Tem grandes clássicos ali, como 99 Problems, a própria Encore, que depois ficou muito famosa com o dueto lá com o Linkin Park, é do Black Album. Public Service Nelson, que é uma puta música, que até uma história curiosa, o Jay-Z em 2001 faz um acústico da MTV com a camisa do Che Guevara e uma corrente. E ele, fazendo os movimentos, a corrente bate na cabeça ali do Che Guevara. Um crítico escreveu isso no jornal, pô, você chamando ele de hipócrita, né? Tá com uma correntona de ouro batendo na cabeça do Che Guevara, que não combinava. E aí, na Public Service Nelson, do Black Album de 2003, o Jay-Z responde. Ele fala: eu sou complexo, eu sou como Che Guevara de corrente. Então, as rimas, muito, vamos dizer assim, desculpa a palavra, fodas. Ele conseguiu escolher bem as batidas que falava tanto com o lado comercial quanto com os outros fãs que cobravam ele para fazer música mais, entre aspas, de rua mesmo. E aí ele se aposenta no auge, o álbum aclamado, está entre os 500 maiores álbuns de todos os tempos da revista Rolling Stones. O pessoal, mesmo as pessoas que não gostam do Jay-Z como rapper ou rappers rivais do Jay-Z, reconhece que o Black Album é um clássico. E, bom, o Jay-Z em si, ele volta depois, né, toda aquela história, o rapper nunca se aposenta, mas o Black Album é uma joia e eu gosto muito desse álbum, é o meu favorito e é um referencial de como um profissional busca a excelência, né? Ele tá pressionado e ele precisa mostrar que ele é bom. É um referencial, é o trabalho que o Jay-Z fez aí no Black Album. Achei foda e é a minha indicação aí de álbum favorito.
Muita cultura vindo do nosso querido Maicon, conseguiu falar durante vários minutos aí sobre um álbum. Acho que na minha entrevista, acho que eu falei uns 2 minutos. Então, cara, é foda. Agora vamos tocar no seu coração, Maicon, porque o pessoal sabe, e a gente sabe que você é um grande amante do audiovisual, né? Com certeza, sim. Você já até me disse, vou revelar aqui, que você pretende trabalhar com isso um dia, né? Se aprofundar mais nesse trabalho. Agora você vai ter que contar pra gente qual que é o teu filme favorito. Claro que deve ter vários, mas como você não votou no João Amoedo, você vai ter que escolher um lado, porque aqui o Papo de Calçada tem lado, mano.
Tem lado, com certeza. Mas eu consigo apontar dois. Eu consigo apontar dois filmes aí.
Já tá bom.
Que estão na lista dos meus favoritos.
Algum Eduardo Alceno, hein?
Não. Um é um pouquinho mais antigo. Acho que é de 2009 ou 2008. E o outro é de 2015. Curiosamente, eu acabei de citar o Chirac do Spike Lee. E aí, por que esse filme ficou o meu filme favorito, né? O Spike Lee, é bom citar aqui, onde sempre eu puder, eu vou citar. O Spike Lee tem um filme chamado Faça a Coisa Certa, de 89, que tem uma cena que a Rose Perez está com os seios de fora e ele passa gelo nela, né? Vai passando gelo devagar no corpo dela e tal. Essa cena ela não queria gravar, e o rosto dela não aparece porque ela tá chorando. Então tem que ter essa ressalva com o Spike Lee, ainda mais hoje em dia, quando tantas vozes estão falando sobre abuso e certas coisas que acontecem por trás das câmeras. Isto posto, é inegável que os seus filmes tenham, como arte, eles precisam ser enaltecidos. E o Chirac, que eu tô citando aqui, ele é uma releitura de uma peça chamada Lisístrata, que tem a guerra lá do Penapolesso, né, a guerra grega, em que a Lisístrata lidera um movimento que elas fazem greve de sexo para que a guerra acabe. E o Spike Lee adapta isso, e aí é uma visão, interpretação e análise pessoal, baseado no que eu conheço, assisti o filme recentemente, em um momento que a gente tá gravando, mas é uma referência clara aos Crips e Bloods, as duas gangues aí que foram muito violentas, principalmente nos anos 90, lá nos Estados Unidos. E aí ele faz lá os espartanos e os troianos, ele atualiza isso para a realidade negra, que é o grande tema do cinema do Spike Lee. Consegue fazer um Faça a Coisa Certa 4.0, a gente consegue ver como seria se ele fizesse esse filme hoje. Consegue ajustar as suas velas a como a sociedade está atualmente, no caso, notadamente, a voz feminina. Isso é muito bem representado, embora o roteirista e ele sejam homens, mas tem que se reconhecer, a produtora, a esposa dele é produtora de filmes também, então... Isso tem grande influência, eu falo isso porque no passado o Spike Lee retratava as mulheres de uma forma sexualizada, e isso não é difícil para mim perceber, imagine para as mulheres. E ele consegue equilibrar o drama da população negra, o drama de como a violência atinge aquelas pessoas, o humor, crítica social, crítica política, não é fácil de fazer isso, né? Eu assisti um outro filme recentemente, O Ódio Que Você Semeia, e o Marcelo Hessel do Omelete falou, ou outra pessoa, não lembro, falaram que é tipo um Spike Lee para adolescente. Você consegue entender porque eles fazem essa crítica, porque algumas coisas são, vamos dizer assim, atiradas para o público. E o Spike Lee consegue equilibrar várias coisas sem ser expositivo. E eu gostei muito, é um musical, ele usa muito da música, a trilha sonora é muito boa, os diálogos são afiados. Um filme que eu considero, eu até indico aí para quem puder assistir, uma joia rara aí, perdida no streaming, porque como eu falei antes, as pessoas não falam muito desse filme. E é um filme que, pra mim, eu tô embaixo do guarda-chuva negro. Eu costumo brincar que se tivesse apartheid, é brincadeira, felizmente é brincadeira, mas se tivesse apartheid, eu usaria outro tipo de banheiro, embora eu não seja retinto. É importante fazer essa ressalva. Mas o filme me impactou também, por isso você fica com vontade de querer fazer mais pra ajudar as pessoas. Porque não é fácil... a comunidade ver que pessoas estão morrendo e não agir. Então fica essa indicação recente, grande filme aí, Shrek, tá no Amazon Prime, para quem tem curiosidade. E o outro filme, ele vem de um livro, aliás, o livro, talvez a gente fale, é um grande livro que eu li, marcou muito. O filme é O Caçador de Pipas, é uma adaptação do livro, eu não recordo aqui o nome do autor do livro, e nem do diretor do filme, mas O Caçador de Pipas você consegue, você que está ouvindo, consegue achar aí. Que é o seguinte, esses dois filmes que eu citei, porque a gente sabe, tem toda a análise psicanalítica em relação ao público com a arte, como que a gente consome a arte, o fenômeno da identificação, o fenômeno de você conseguir projetar coisas que na vida real... pela convivência em sociedade seria impossível, né? Você torcer para um vilão morrer, por exemplo, ou torcer para um plano dar certo, esse tipo de situação. Então, se a gente conversar aqui, a gente vai chegar em argumentos que mostram que a vida é injusta, que ela não faz sentido para algumas pessoas, para muitas pessoas, a gente vai conseguir chegar em argumentos convincentes. E quando a gente vai para a arte tem que fazer sentido, é justamente o contrário. Mas quando existem filmes, aí falando da sétima arte, especificamente o cinema, ou livro também, enfim, que eles fazem o caminho contrário e mostram pra gente o quanto a vida é perene, muitas vezes não faz sentido, que é importante manter os relacionamentos, expressar sentimentos, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, às vezes uma pessoa que você gosta amanhã não tá mais aqui, às vezes você é acometido por uma doença que muda a tua vida inteira, ou uma simples perda de emprego já vai mudar a tua vida inteira, ou uma mudança de alguém, esse tipo de coisa. Quando um filme traz isso de uma forma impactante, o público fica chocado, fica estremecido, você mexe com o público, e eu sou muito impactado por esse tipo de filme. E o Caçador de Pipas tem vários desses elementos, vários desses acontecimentos com vários personagens, e isso impacta o personagem principal de uma maneira absurda. Então, quando eu li o livro primeiro e depois fui pro filme, e o filme consegue ser tão bom quanto o livro. Então fica aí a indicação, meu grande filme aí da vida. Esse eu posso afirmar com muita tranquilidade para quem quiser refletir sobre as coisas, sobre o viver humano, O Caçador de Pipas.
Ah, a gente vê a paixão de você falando na sua voz quando fala disso, então dá uma vontade muito grande de assistir. E eu acho que eu vou fazer isso, eu recomendo ao ouvinte fazer o mesmo. Agora, Michael, continuando aqui no audiovisual, qual que é a sua série preferida? Aquela que te marcou, aquela que você descobriu que era série?
Rapaz, boa pergunta, hein? Série favorita. Mas eu tenho duas aqui que eu posso citar. Claro, não, tem muita gente que cita The Wire, né, Sopranos, todos clássicos, ninguém discute. Mas as que eu vou citar aqui não chegaram nesse patamar pela crítica, mas eu gostei por outros motivos. E aí é o seguinte, relações humanas, né? Tipo, eu já falei em um outro podcast do Ibampe que um dos motivos que eu consumo arte é para ter um aprimoramento no Michael Oliveira humano, no viver, no me relacionar com as pessoas. E até grupo de pagode que se separa é exemplo pra mim. Eu citei lá no episódio, no caso, Negritude Júnior, né? O motivo da separação deles. Até hoje eles não se falam. E eu me questiono, será na minha vida algum motivo, você se desentende com a pessoa, será que vale a pena levar isso por tanto tempo? Em cima desse tipo de questionamento, tem uma série chamada Suits, que é uma série sobre advogados de uma grande empresa. Aí tem toda a questão da pressão, da grande quantidade de dinheiro envolvida, da negociação, tudo. Advogados querendo vencer, aquele espírito americano de querer ser o primeiro. Tem tudo isso na série. Mas o que me tocou dessa série, o que me toca, são as relações humanas ali presentes nos personagens, né? Que a série consegue explorar bem, porque são vários episódios, né? O cinema também, mas a série tem mais. Ela consegue trabalhar melhor, às vezes se dedicar a um personagem, depois vai pro outro e tal. E tem um personagem que é o Harvey, é um dos personagens principais, né? A mãe dele traiu o pai dele. E ele era muito ligado ao pai. E ele não perdoou a mãe, por isso eles ficam alguns anos sem se falarem. E o Harvey começa a tratar toda essa questão sentimental dele com psicóloga, tudo. E quando ele vai, tem uma conversa com o irmão dele, que o irmão dele fala assim, uma frase que eu nunca me esqueço, né? Ninguém é uma coisa só. Ninguém é uma coisa só. Então, pro Harvey, a mãe dele seria a mulher que traiu o pai dele. Mas pro irmão dele e para as pessoas que conviviam, era uma excelente avó, era uma excelente mãe, era uma excelente qualquer coisa, profissional, entendeu? A relação dela com a comunidade é completamente diferente da visão que o Harvey tinha. E eu levei isso pra minha vida, ajudou muito a amarrar algumas pontas em relacionamentos com a família, com amigos e tal. E eu levo isso até hoje, porque às vezes você se desentende com alguém ou tem alguma divergência e tal. E aí é inevitável. Isso não, pelo menos pra mim, não vale a pena levar essas coisas pra frente por questão de saúde mental. O negócio é você deitar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo. Ficar tranquilo, tá vivendo a sua vida dentro das suas possibilidades, tá muito bem em relação aos seus valores. E mesmo se num tribunal eventual da vida, um Supremo Tribunal da vida, a razão esteja do seu lado, não vale a pena você manter uma discordância, uma divergência e ficar com ruídos na sua vida. Isso é o que eu penso. Então, em cima disso, eu tomei a iniciativa de resolver várias coisas que tinham ficado mal resolvidas no meu passado. Coisas até nem tão graves, se eu for falar aqui, um problema de um projeto, uma comunicação que ficou mal feita. E quando eu fazia isso, as pessoas, nossa, eu nem lembrava disso, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas pra mim foi bom, porque eu virei essa página com um excelente ponto final. E esse tipo de relação humana, além da série Suits, aí que eu indiquei, tem uma outra série também, que é a The Killing. Até onde eu sei, tava na Netflix, não sei se ainda tá, mas a Netflix comprou pra terminar a temporada dela. É uma série policial, tem toda aquela questão procedural, tem um assassinato, você investiga, tem outro assassinato, aí tem uma reviravolta, tem tudo lá. Só que o foco aqui são nas relações humanas, que é o que eu falei. Por isso que essa série me pegou. Eu gosto de outras séries policiais e tal, é empolgante, mas essa aqui me pegou por isso. Foca na policial, na relação dela com a mãe, com a filha que ela tem, as dificuldades que ela tá passando. E então também gerou grandes aprendizados. As duas séries, quando terminaram, eu fiquei alguns bons dias pensando na vida, e só o fato delas terem feito isso já valeu a pena. Então fica aí a recomendação, duas séries, The Killing e Suits. 99% de certeza que ambas estão na Netflix.
As pessoas não superam mais os problemas, né? E o Michael vem trazer essa lição pra gente. E é até legal, né? Numa parte você falou ali de que as pessoas não são uma coisa só, né? E o público que ouve o Papo de Calçada talvez tenha uma visão sobre a gente, só pelo que a gente expressa e demonstra muitas vezes só em áudio, né? No podcast. Mas a gente tem todo um contexto, né? Todo mais facetas que não são demonstradas, né? Felizmente, a internet é algo muito bom, mas ela também é algo que só mostra um pouco, né, das pessoas, não mostra o ser complexo que é o humano. Michael, seguindo aqui agora, vamos para a finaleira. Você vai dizer para a gente o seu livro preferido.
Caçador de Pipas. Com certeza, esse é fácil. Já falei aqui os motivos, mas eu vou citar um outro livro, tá? Um outro livro que aconteceu a mesma coisa que aconteceu quando eu terminei assistir The Killing ou Suits, ou terminei o Caçador de Pipas. Só que esse foi pior, porque eu li esse ano. As outras séries que eu citei, eu terminei alguns anos atrás. E, felizmente, assim, eu considero essa versão que tá falando contigo a minha melhor versão. E eu espero que assim continue, né? Tipo, ano que vem, a do ano que vem ser a melhor versão e tal. E é uma HQ, na verdade. O nome da HQ é Grama. Eu não vou conseguir citar o nome da autora aqui, porque o meu coreano é péssimo, mas é uma autora sul-coreana. A editora é da Pipoque Nanquim. É aqui a nossa Pipoque Nanquim, tem um canal no YouTube excelente para quem gosta de HQ, eles falam de cinema também, mandam muito bem. O nome da HQ é Grama, que eu falei. Conta uma história. O contexto ali é da Segunda Guerra. Uma rápida explicação. Falei antes ali do professor Denison de Oliveira, a abordagem dele em relação à Segunda Guerra. Segunda Guerra é um negócio curioso, porque você vê as pessoas discutindo várias coisas aí na internet, e quando eu me dediquei a estudar de verdade, e isso é recente, eis que, para minha grande surpresa, a Segunda Guerra está até que bem documentada. A questão ali da Guerra da Europa, nazismo, Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, eu considerei bem documentado. E olha que eu estou só no começo dos estudos. Agora, uma guerra que não está muito bem documentada é a de independência da China. O que o Japão fez com Coreia, China, as atrocidades do Império Japonês, elas não estão tão bem documentadas quanto a Guerra Europeia, por exemplo, né? Toland, ele é um historiador que trabalha nisso, mas a gente não consegue citar muitos, e a gente não consegue citar muitos, pior ainda, traduzidos para o português aqui. Então, essa HQ Grama, para minha surpresa, ela retrata um lado aí do Império Japonês e um lado também da guerra que a gente não olha muito, porque a gente costuma olhar o sofrimento dos soldados depois que eles voltam, os traumas que eles têm, o preconceito que eles sofrem. Por exemplo, tem soldados brasileiros que serviram para a Alemanha, né? Tem descendentes de alemães que serviram na Alemanha, sofreram preconceito no Brasil quando voltaram, não revela o nome. O próprio Denison de Oliveira escreveu um livro sobre isso, né? Os Soldados Brasileiros de Hitler. E, se eu não me engano, é esse o título do livro. E ele mostra. Mas uma coisa que a gente não olha muito são... porque o exército, eles precisam comer, eles precisam, entre aspas, se divertir. E aí a gente entra na HQ Grama, que conta a história de uma mulher, né, a Oku-san. Eu posso estar errado no nome, mas ela está aqui perto, eu vou pegar aqui. Kensuke é o nome da autora. Oku-sun-li, perdoem meu sotaque, é o nome da personagem principal. Ela foi vendida para uma família na infância, a família dela era muito pobre, e ela acabou se tornando uma mulher de conforto. O que é uma mulher de conforto? Que está ali disponível para o exército imperial japonês quando eles quiserem, né? Então ela foi muito explorada, ela passou por vários dramas, toda a transição de adolescente para adulto, de menina para mulher, foi abaixo desse tipo de exploração. Ela ficou sem possibilidade de ter filhos, porque ela engravidou e as regras diziam que ela teria que se afastar, ela não se afastou. E essa é a história de derrota, puramente de derrota, uma história impactante. Eu recomendo essa HQ, mas as pessoas têm que entender, já irem preparadas, que é uma história pesada, é um soco no estômago de mulheres que foram absolutamente exploradas pelo exército japonês. E hoje, em dia, se eu não me engano, acho que toda quarta-feira, mulheres sul-coreanas protestam na frente da Embaixada do Japão para que o Japão reconheça esses crimes e recompense de maneira decente essas mulheres, porque foram anos de exploração, anos de alienação. A guerra já estava nos seus finalmente em relação ao Japão e essa exploração continuava, foram abandonadas à própria sorte. A gente sabe que se hoje a sociedade é uma sociedade machista, imagina a época, né? Então, hoje, infelizmente, tem muitos acordos comerciais que acabam deixando de lado todo esse sofrimento humano que aconteceu. E quando trata-se desse sofrimento humano, obviamente, porque vivemos em um mundo machista, os homens acabam sendo privilegiados. E aí, na questão da Segunda Guerra, que eu estava mencionando, essa HQ ela fala do massacre de Nanquim. Toda a brutalidade do exército japonês, só para vocês terem uma ideia, para economizar balas e munição e usá-las apenas nas batalhas, eles queimavam as suas vítimas. Eles faziam, eles degolavam vítimas também com as suas espadas, katanas, perdoem-me se eu citei o termo errado, mas foi uma brutalidade que não está tão documentada quanto o Holocausto nazista ou outras explorações que a gente sabe que teve. Então, essa Okusan, ela volta, né, para a terra dela, vivem em um lar que é um lar para mulheres que passaram por esse drama, sofre preconceito da família, sofre preconceito da sociedade e tem que conviver com isso até hoje, com toda essa destruição emocional. Então, você vê, por um lado é positivo, é saudável, é um respiro que tem as pessoas lutando por isso, e por outro é cruel quando você joga no YouTube e você vê pessoas que hoje estão nos seus 90, se deslocando lá até a embaixada protestando, e tem que protestar mesmo, né, porque só vai mudar se protestar, e mesmo se protestar, a mudança ela é difícil. Então, quem for ler, vá preparado, porque é um soco no estômago de realidade, é o que eu falei antes. A gente procura muito na arte um respiro, algo que faça sentido. E quando a arte nos provoca mostrando como a vida é, a gente se estremece. Mas nesse se estremecer, a gente pode acabar tendo grandes obras aí, porque querendo ou não, se tem uma variável aí da nossa sociedade que tem que questionar, tocar na ferida, que tem que expor, essa variável é a arte. Então, eu indico essa HQ Grama, indico também o Caçador de Pipas, não falei tanto, mas já tinha falado lá do filme, estão no mesmo nível. Óbvio que o livro ele consegue ter mais tempo para explorar lugares, desenvolver personagens e tal, e o filme ele é mais curto, ele tem que ser mais econômico, mas estão absolutamente no mesmo nível. E Grama realmente vai ficar marcado para mim aí como umas grandes obras que eu li. Não é o livro, né, a chamada nona arte, que são os quadrinhos, as HQs, mas o mangá, mais especificamente isso aqui, né? Mas absolutamente espetacular aí para quem quiser se aprofundar em um tema que realmente não é muito falado, né? Porque nas guerras é o que eu falei, geralmente fala a história do soldado, das grandes tragédias ou das estratégias. Nossa, que olha a Blitzkrieg, que revolução que foi, e o sofrimento das pessoas que giravam no entorno ali do que é a guerra acaba ficando meio que de lado.
Legal, pessoal, vocês conheceram um pouquinho aqui, claro que bem superficialmente, o nosso querido Maicon Oliveira, integrante há muitos anos aí do Papo de Calçada. Maicon, se as pessoas ficaram curiosas e além de assistir todas essas indicações que você nos trouxe na noite de hoje, nos diga onde que as pessoas podem te encontrar e conhecer um pouco mais do Maicon Oliveira.
Olha só que curioso, né? Quando a gente tá, no momento que a gente tá gravando isso, eu ainda sou um desastrado no Instagram, mas eu espero que quando seja pro ar eu consiga interagir melhor, ainda estou aprendendo a usar a ferramenta e aos poucos vou interagir melhor com o pessoal lá, mas é michael.o.medeiros. Pra vocês terem uma ideia de quão chucre eu sou, eu coloquei um nome bem complicado, mas o Instagram é esse, michael.o.medeiros. E também no próprio Papo de Calçada, quando esse episódio for ao ar, eu já terei retomado aí a questão do meu livro Minha Vida, e também lá no Bookstime Brasil, nesses ambientes aí que a gente troca aquela ideia, a gente conversa, diverge, aprende, muda de ideia, e assim a gente vai.
Pessoas, esse foi mais um gavetão, esperamos que vocês estejam curtindo essa nossa caminhada aqui, tem mais um pessoal aí para vocês ouvirem durante esses lançamentos que são semanais. Talvez a gente esteja lançando aí 2 episódios por vez e você está conhecendo um pouquinho mais da bancada do Papo de Calçada. Agradeço a companhia até aqui. Não esqueça de seguir o Papo de Calçada nas redes sociais, lá no Instagram. A gente também está no nosso blog, né, onde está todos os episódios do Papo de Calçada, o feed, tem alguns textos, tem os outros podcasts da casa, como o TV na Calçada, o Papo Solo, o TV 14 polegadas, esse projeto aí do Guilherme. E lá você vai encontrar muita coisa legal para você ver e curtir. E também entre no nosso grupo no Telegram para dar suas ideias lá no t.me/papodecalçadapodcast e ajude a gente a se conhecer no meio do ano que vem, se tudo isso, no meio desse ano, se esse episódio estiver ainda em 2021, se tudo isso estiver acabado, a gente vai fazer um encontro presencial do Papo de Calçada, ouve aí e ajude a gente se for possível.
Bom momento, querido ouvinte, nós somos do podcast Papo de Calçada, estamos há 3 anos produzindo conteúdo semanalmente, isso acontece por causa da união de pessoas de vários lugares do Brasil, que com o passar do tempo se transformou em uma grande amizade.
Depois de todo esse tempo trocando ideia todo final de semana na internet, decidimos que está na hora de nos conhecermos pessoalmente, e precisamos da sua ajuda para que esse sonho se realize.
Para isso, abrimos um canal de apadrinhamento no site padrim.com.br e no PicPay. Lá você pode se cadastrar e contribuir com o podcast da forma que achar melhor. Como retribuição pela ajuda, você terá acesso a conteúdos exclusivos.
Doando R$1 por mês, você poderá divulgar algum projeto semanalmente nos episódios do Papo de Calçada. Pode ser um podcast, canal do YouTube, Instagram ou qualquer outro tipo de conteúdo.
Doando R$5 por mês, além de ter o projeto divulgado, você terá acesso ao episódio exclusivo gravado presencialmente no nosso encontro.
E doando R$10 mensalmente, você ainda receberá um e-book da radionovela Chamas Eternas do Fogo da Paixão, com uma versão estendida da história, junto com um audiobook.
Faça parte desse sonho, doando pelo site padrim.com.br/papocalcada ou pelo perfil @papocalcada no PicPay. Todos os links estarão disponíveis no post. O nosso encontro acontecerá em julho de 2021 e essas recompensas valerão neste prazo.
Desde já, agradecemos e esperamos a sua ajuda.
É isso aí.
Muito obrigado, gente, e até a próxima.